Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
Quem não perde as magníficas reprises do Viva, tá tendo a sorte de acompanhar um novelão que marcou época. Páginas da Vida, escrita por Manuel Carlos em 2006, trouxe muitos debates sociais à tona, entre eles o preconceito contra pessoas com Down.
Exatamente, Vitor. E aí, nesse novelão, a gente aprendeu a não ser como a Marta, a cruel vilã que foi brilhantemente interpretada pela Lilia Cabral, que hoje a gente tem a honra de receber aqui no nosso podcast Novela das Nove. Então, Lilia, que prazer ter você aqui com a gente para falar sobre essa personagem tão marcante aí na sua carreira.
É um prazer. Primeiro, quero agradecer o convite e dizer que o prazer é todo meu. E, de fato, foi um personagem muito marcante na minha carreira, sim.
É isso, e o papo vai ser incrível, até porque não é todo dia que a gente conversa aqui com uma atriz duplamente indicada ao Emmy, não é mesmo? Inclusive, a gente vai falar sobre isso já já, fica aqui com a gente. Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolff, e a gente volta logo depois da vinheta com Lilia Cabral.
Você não é uma assassina.
Eu vim foi cumprir minha jura.
Mistério. É Vieta.
Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann.
Então, Lilia, para começar, você já chegou a dizer, né, que Páginas da Vida era uma novela que você gostaria que reprisasse. Né? Você tinha vontade de rever esse trabalho, né? E que lugar Páginas da Vida ocupa aí na sua carreira? A gente sabe que você é fã das novelas do Maneco, né? A gente bateu um papo na época de O Sétimo Guardião, e você, eu acho que estava passando Por Amor na época, e a gente chegou a conversar um pouco ali sobre o quanto você de fato é fã, né, do texto, do Maneco, enfim. E agora a gente tá vendo Páginas da Vida com a Marta, que é essa personagem super marcante. Então a gente queria saber um pouco o que essa novela ocupa aí na sua carreira, esse lugar.
Falou profissional, ela foi importantíssima porque as pessoas conseguiram me enxergar. Já tinha feito uma novela do Maneco, que era História de Amor, depois Laços de Família. Eu acho que o que o Maneco viu em mim, talvez outros autores até então não tinham visto, sabe? Porque eu sempre disse, né, meus personagens eram muito leves, sempre personagens cômicos, e eu adoro fazer. Mas eu também tenho um lado como atriz, uma necessidade muito grande de falar sobre o humano, seja ele qual for. Seja ele uma pessoa que ataca o terror ou da maior bondade, mas com o Maneco isso não acontece. Eles nunca são maniqueístas. Você pode ser tudo. Eu acho que outro dia eu estava assistindo a novela, no domingo, que é como se você pegasse um seriado, né? Muito bom isso. Como se você pegasse um seriado e continuasse assistindo, começasse a assistir e fosse até... Ah, eu vou assistir até as 11 horas da noite. E teve algumas cenas, assim, que era uma dor profunda dela, porque você entendia o porquê essa mulher era tão triste, tão frustrada. Mas isso não é admissível, o fato dela ser tão triste, tão frustrada, não se admite que ela tenha um comportamento tão cruel e tão vil, entende? Então, assim, negar, falar que a neta morreu é de uma coragem, e eu acho que é muito mais... uma vilania mesmo, do que você colocar veneno na comida de alguém para matar, sabe? Eu acho que você negar suas origens porque uma criança nasceu com síndrome de Down é 10 mil vezes pior do que você tomar uma atitude objetiva, porque humanamente nós não conseguimos entender o porquê que isso, o que passa na cabeça das pessoas para elas terem a coragem de tomar uma atitude. Ao mesmo tempo, é uma dor tão grande que só ela sente. Então, esse comportamento que ninguém é totalmente ruim ou totalmente bom, porque também ninguém é totalmente bom, a mocinha muito boazinha, ela é muito chatinha, ela é muito, né? A gente não gosta de ver. A gente gosta de ver um politicamente incorreto, né? Mesmo que essas falhas levem a uma compreensão para você acertar. Então, essas coisas eu acho que é fundamental numa novela. E o Maneco tinha isso, não sou só eu que sou fã. Todos que fizeram a novela dele, ou os que não fizeram, ou os que assistem, eles entendem o drama familiar, o drama que ele quer colocar, que ele quer discutir, por que que ele quer discutir isso. As pessoas entendem. E ele talvez, muitas vezes quando eu conversava assim com ele, perguntando, será que tem alguma resposta? Ele também não sabia dizer de onde o personagem vinha, fazer todo o histórico, porque isso não é o mais importante, sabe? Ele que está contando uma história, e essa história é a mais importante, é aquilo que tá se passando naquele momento. E ele vai junto desenvolvendo com o próprio ator também. O ator vai dando muita coisa para ele desenvolver. Então, acho que isso é que, claro que foi determinante, porque até então as pessoas me viam fazendo uma comedinha leve, de repente estou eu negando uma neta, dizendo que ela morreu, não querendo, não aceitando. E muito, e a sensação que dá é que a frieza dela é um comportamento natural. É como se as pessoas tivessem que entender por que que ela age assim. As pessoas podem até entender por que que ela agia daquela forma, mas aceitar não dá, né? Questionar não dá, né? E outras, julgar também não dá. Você é um prato cheio para todos esses julgamentos, eu acho, né? É muito diferente de você ter feito a Aldeide, ter feito a Tia Amorzinho de Tieta, que eram personagens solar, brincalhões, divertidos. De repente cai essa é como se fosse assim, uma colcha fechada, cheia de surpresas, né? Que quando abre, eu falo, ah, meu Deus, por onde que eu começo?
E Lilia, você comentou que é fã aí das maratonas que tem no domingo, no Viva, então você gosta você gosta de se ver, gosta de rever seus papéis?
Eu não gosto muito de me ver, não. Uhum. Quando eu tô fazendo a novela, quando eu tô fazendo, é engraçado, quando eu tô fazendo, ai meu Deus, eu não gosto de ir no monitor ver, eu não gosto de assistir, eu gosto de sentir se tá bom, se não tá, até aí, conforme as pessoas vão falando, aí eu perco o meu dia para assistir aquilo que eu estou fazendo. Mas as reprises, principalmente nessa pandemia, ela teve outro valor, sabe? Primeiro, muitas vezes quando a gente está trabalhando, mal dá tempo da gente assistir, porque você está todo focado no teu trabalho. Segundo, foram trabalhos que foram importantes na minha vida e também foram importantes na vida do brasileiro. Fina Estampa foi muito importante na vida do brasileiro, principalmente das mulheres brasileiras. Quantas até hoje falam como foi necessário ter assistido aquele personagem, eu me encontrei lá, eu sou aquela mulher, como me deu força. Isso, na reprise, voltou, acho que com mais força ainda, porque a gente estava na pandemia, ninguém podia ir para lugar nenhum, então esses questionamentos, eles ficaram assim, sabe, a todo vapor. Depois, quando veio Força do Querer, a mesma coisa, porque era uma mulher que ela tinha absolutamente tudo, mas ela era viciada em jogo, quer dizer, ela era uma pessoa insatisfeita, tadinha, com tudo. Olha como é a vida, uma não tinha nada e tinha que fazer de tudo para sobreviver, e a outra tinha tudo. Então, isso também foi importante. E Império era aquele carnaval, aquela alegoria, aquela necessidade de você, com aqueles atores maravilhosos. Enfim, as reprises, para mim, eu acho que para muita gente, teve muita importância. Agora, nas novelas do Viva, quando reprisam, a qualidade de você sentir o que é a novela, né? O que é a novela é melodrama. Então, e o Viva, eu acho que sabe escolher muito bem É muito interessante, porque tem novelas até, por exemplo, essa que está passando Amor com Amor se Paga, eu amo ver aquela estrutura que é também bem maniqueísta e não deixa de ser novela, e é novela de antigamente, mas você engraçado que dentro de você se preocupa, mas como é que ele tem coragem de fechar com cadeado? Você olha a geladeira, né? Você olha aquilo com outros olhos. Porque antigamente você não questionava, era aquilo que te apresentava. Agora você questiona uma série de coisas. E independente disso, a novela ela faz parte da cultura brasileira. E independente disso, a novela continua sendo melodrama. E o mais importante é que a gente gosta. Eu acho, né? Eu gosto. E eu gosto. Então, quando eu tenho oportunidade, porque muitas vezes também não vou ficar, mas quando eu tenho oportunidade de ver uma sequência assim, boa, de Páginas da Vida, eu tenho o maior prazer de ver. De ver, assim, como a sequência da morte da Nanda, como ele foi pincelando a cada minuto e foi deixando uma tensão e sem fazer dentro do melodrama, mas sem você acreditar em absolutamente tudo que estava ali, sabe? Sem entrar num estereótipo, no exagero, nada. E a direção do Jaime também foi extremamente competente para alinhavar e carregar aquilo. Então, tem coisas que eu gosto. Eu acho que muita gente gosta. Me disseram que está fazendo muito sucesso, é isso? Na novela, na Vivo? Ai, que bom!
Super, super. O pessoal comenta muito na internet.
Eu acho que se fosse para Vale a Pena Ver de Novo, ia fazer tanto sucesso quanto. Tomara que coloquem. Eu acho que vai ser
muito bom. Eu entro nessa campanha. Não, e você falando da novela, gente, ser noveleiro é uma das melhores partes de ser brasileiro, né? Vamos combinar, porque é assim... É demais, é demais.
Tem uma história, né? Porque assim, o jovem, ele já não tá vendo mais novela. Eu acho que o fato de você não ter... A minha geração, ela cresceu com o Circo da Relia, a minha geração cresceu com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, imagina, era a Lúcia Lambertini que fazia, ainda uma das primeiras. Eu cresci com os seriados, a Lucy Libol, Feiticeira, aquilo era, de alguma maneira, série e histórias, histórias e séries. Aí, quando vieram as novelas, imagina, Redenção, eu vi Redenção, acho que teve 2 anos de novela, aquilo tudo, para você assistir seu Selva de Pedra, nem sei quantos capítulos teve, mas era... Você precisava chegar na escola e não saber do que estava acontecendo, era... Aí sim, era a gente... Se existia bullying naquela época, aquilo ali era motivo de não sabe, então a gente não quer nem conversar, né? Agora as coisas foram mudando muito. Mas ainda eu acredito que isso independe muito do que está acontecendo, né? no país, no mundo, na história da pandemia. Mas eu acho que quando tem uma boa novela, as pessoas vão e ligam e querem ver. E se não vem na TV aberta, elas têm a possibilidade de ver no Globoplay. E eu acho que isso é uma coisa que, de alguma maneira, são conquistas. Conquistas, porque como faz parte da nossa cultura, acho que a gente não pode jamais negar, né? Ainda mais a gente que faz, eu não posso, eu sempre amei, né? E isso é uma coisa que está bem evidente na minha vida, nas minhas coisas.
Sim, são novas formas de consumir, de ver novela. Agora, Lília, você estava comentando aí a dor que a Marta sentia e que ela causava nos outros, e eu lembrei que no nosso último episódio a gente recebeu aqui o Cauan Raymond, que tá aí dando um show em Um Lugar ao Sol, e ele dizendo que ele chegou a ter crise de consciência com algumas atitudes do Christian durante as gravações. E aí a Marta também tinha cenas muito pesadas, atitudes ali que beiram um absurdo. Teve alguma cena que para você tenha sido mais dolorosa, assim, de fazer por conta dessa crueldade que às vezes ela expressava?
Olha, ela era muito... Ela mostrava nitidamente que ela não gostava do neto, não tinha carinho nenhum por ele, né? Tratava ele assim, com obrigação. Ela mostrava a fragilidade do casamento dela, como ela era insatisfeita, insatisfeita mesmo, porque o marido também não procurava, fazia, não tinha nada. Mas eu lembro que foi muito horrível, foi quando eu inventei de colocar, porque a menina não morreu. Então, tentando descobrir que a menina está viva. E ela manda fazer uma lápide para colocar no cemitério. Isso, a princípio, pode até parecer meio jocoso, mas você ter a coragem, né? E eu fui para o cemitério colocar uma lápide ali. E fiquei olhando aquilo e falei assim, nossa, será que alguém algum dia fez uma coisa dessas? Pegar, mandar colocar o nome da pessoa, da menina, colocar o dia que nasceu, o dia que morreu, o dia que nasceu e o dia que morreu, né? Inventar essa história, colocar ali numa terra, cavar, dar um jeito de deixar mais ou menos parecido com o outro. Será que alguém algum dia fez uma coisa dessas? Então, você mexer com vidas, com os mortos, isso é uma coisa que incomoda, né? Então, eu me incomodei bastante, principalmente porque você vai para um cemitério, né? Quando você faz dentro de uma situação assim muito triste, e não é fácil. Mas depois, aí quando é desvendado tudo, nossa, é tão cruel, ela fica sozinha, né? Eu queria morrer. Eu lembro que um dia o Mané falou assim, o que você acha que vai acontecer com você? Eu falei assim, eu vou morrer. Eu queria morrer e encontrar com a Nanda e pedir perdão para ela. Mas a Marta não ia pedir perdão, ia chegar lá, aonde ela tivesse, encontrar com a Nanda e ainda ia falar, ah, você fez isso, isso, isso. Ela não ia morrer, ela não ia pedir perdão, se desculpar, nada disso, entendeu?
Sim. Ô Lilia, e como que era a interação ali com a Joana Mocarzel, a atriz que vivia a Clara, para que ela entendesse ali, porque ela era bem criança, né? Para que ela entendesse que se tratava ali de ficção, de personagens, e não exatamente de vida real. Como que era esse encontro com ela?
Olha, eu lembro que a Clarinha me adorava. É engraçado isso. E muitas vezes, eu já falei isso algumas vezes, muitos rapazes e garotas que têm síndrome de Down, tinham síndrome de Down, eles iam dar depoimento com os pais, às vezes sozinhos, e às vezes iam um casal já namorando, mostrando que a vida não tinha nada de diferente, que a vida para eles era igual e saborinha. E eles também faziam questão de conversar comigo, de me conhecer, porque através do meu personagem, eu acho que eles viam o quanto eles passavam na mão de muita gente, né? Então, eu estava sendo uma interlocutora, e isso ajudava. E com isso, eles tinham respeito. Com a Clarinha, ela não entendia ainda, porque ela era muito menina. Eu acho que ela, a Clarinha, na época, tinha 7 anos. Ela não tinha 5, mas ela tinha carinha de 5, né? Uhum. Ela não entendia isso, mas eu sentia que ela me adorava. Eu conversava com ela, tudo que a gente ia fazer, levava no lúdico mesmo, na brincadeira. Tinha coisas que às vezes ela não obedecia, não havia jeito. Tinha uma vez, tinha uma escada para subir, mas ela não subia, não havia jeito. Então, não é só ela, não tinha. Podia ser qualquer um, podia ser qualquer criança, né? Podia ser minha filha, seu filho, qualquer um poderia também falar, não vou subir, não vou subir. Então, acho que ali o tratamento com eles era um tratamento, o olhar, ninguém olhava, a Clarinha é diferente. Não, a Clarinha é igual a todo mundo. Né? Tinha, vinha fazer o cabelinho e ela gostava daquela Maria Chiquinha, ela já chegava com aquela Maria Chiquinha pronta, ela gostava muito de mexer no telefone, e aí eu ficava brincando com ela no telefone, quer dizer, um pouquinho antes, sempre fazer alguma coisa é muito importante também, seja com qualquer criança, sabe? Para ela se sentir segura, porque ali ela vai estar num ambiente bom. E o ambiente, ela já trabalhava no cenário da Regina e era um ambiente ali com ela direto. E o ambiente com ela, todos eram muito carinhosos. Então, a Clarinha cresceu, quando eu estreiei o Caritó em São Paulo, ela foi assistir, ela estava imensa, né? Falei, meu Deus, e a gente se fala às vezes no Instagram, ela escreve, ela comenta e eu comento no dela, ela é muito querida, essa menina.
O público, né, então, que acabou aprendendo muito aí com esse trabalho, é legal a gente citar também que agora em Um Lugar ao Sol, a gente está acompanhando, né, a trama da Mel, que é vivida pela atriz Samantha Quadrado.
Eu tenho vontade de abraçar ela, ela é muito fofa, ela é muito querida, ela fala, ela assim, ela é uma atriz mesmo, com a qualidade de uma vivência que nós não temos, porque ela sabe o problema que ela vive, né? Se a gente tivesse que fazer um personagem assim, a gente não saberia como ela sabe. Então, quando ela sai em defesa que ela quer morar sozinha, que ela quer namorar, que ela quer isso, que ela quer aquilo, gente, é a coisa mais apaixonante do mundo. É muito lindo.
Não, é legal, né? A gente tá, enfim, ainda continua debatendo esse tema nas novelas, mas agora com um outro viés, né? Uma pessoa que andava buscando sua independência, é isso que você falou, quer namorar, quer sair de casa, é isso, outro momento, enfim.
E o pai é extremamente preocupado, porque como é que vai sair de casa, como é que vai namorar, e a gente entendendo isso, essa situação. Então, é novela, né? Ela não deixou de ser, não deixou de acontecer. É a mesma história? Sim, mas contada com um olhar diferente, né? Traduzida com um olhar diferente. E tão importante porque tudo evoluiu. E agora a Clarinha era pequena, e agora essa menina, ela quer ter sua independência. Eu adoro essa menina, adoro, adoro, adoro aquele núcleo ali.
Ah, é demais.
É muito bom, é muito bom. Eu adoro muita coisa. A novela é muito legal mesmo. Mas tem algumas coisas que são surpreendentes e que te enchem os olhos, sabe? Fala assim, ai, que delícia.
Vamos aproveitar que estamos falando de família tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede Sadia.
De fato, sim, a novela tá demais. Mas agora vamos voltar a falar da sua carreira, porque você foi indicada ao Emmy Internacional de Melhor Atriz. Uhum. E aliás, você é, ao lado da Adriana Esteves e da Fernanda Montenegro, a única atriz a ser indicada duas vezes ao Emmy. Como que você lida com essas indicações, com essas premiações? Como que foi viver esses momentos na sua carreira?
Eu não tinha noção muito do que era a festa, do que é você ser visto por tanta gente no mundo e ser avaliado por tanta gente no mundo. A primeira vez foi um impacto. A segunda vez já eu aproveitei mais. Foi com uma novela do Maneco também, que foi Viver a Vida. E eu aproveitei mais, porque eu já tinha ido numa festa. Aí eu pude sentir, principalmente na entrevista, né, a importância das novelas brasileiras e falar sobre o nosso trabalho. Eu aproveitei bem mais. Eu tenho uma responsabilidade muito grande. Primeiro, eu quero o meu lado ético. Eu sou o meu lado profissional. Eu não posso enganar as pessoas. Eu tenho que, de fato, ser extremamente honesta, sincera, com tudo aquilo que eu falo, com tudo aquilo que eu acho, e principalmente quando eu estou em cena, seja no palco, seja na TV ou seja no cinema. Então, eu tenho que defender aquilo que eu escolhi como profissão, como meta de vida, né? Eu nunca fiz disso uma necessidade para mostrar quem eu sou. Eu acho que quem eu sou, as pessoas vão conhecendo passo a passo. Porque eu acho que ainda tem muita coisa para eu fazer. Até quando eu tiver que viver, eu ainda vou ter muita coisa para aprender, muita coisa para fazer, vou dar muito a minha cara a tapa, vou receber também muitas, muitas glórias. Vai ser essa troca, sabe? Minha maior preocupação é fazer meu trabalho bem feito. E se há o reconhecimento, para mim, quando há o reconhecimento, seja ganhando ou não, isso significa muito na minha carreira e na minha vida. Em Viver a Vida, eu cheguei quase a achar que eu ia ganhar. Mas pelo menos eu perdi para a Helena Bonham Carter, que eu fiquei com uma raiva porque ela não foi na festa. Eu era fã dela, mas eu fiquei com muita raiva. Eu falei assim, ai, que ódio, eu não vou ver, não vou poder falar com ela, porque eu sou fã. E ela não foi na festa. Uma pessoa recebeu por ela. E aí, enfim. Mas nas entrevistas, quando acabou as entrevistas, e a cena que foi escolhida era uma cena que eu falava com a minha filha no telefone, a minha filha sem já poder andar, e eu deduzindo que a coisa tinha sido muito séria. Quando acabou a cena, acabaram-se todas as cenas, né? Porque apresentou tudo de uma vez, a maioria dos jornalistas que estavam lá, eles queriam fazer pergunta para mim. Então, assim, digamos que 70%, aí eu saía assim, ê, será? Mas tinha a Helena que fez, em dois capítulos, a história dela era uma autora de livro de criança, para criança, e que detestava criança.
Nossa.
Era uma maravilha, né? Também tem isso. A gente faz 200 capítulos, eles fazem dois, e ali vê dois, o arco, o começo, meio e fim do personagem, ali eles viram uma cena, mas mesmo assim eu saí de lá extremamente satisfeita. Eu nunca voltei em Michuruca, triste, ah, porque eu não ganhei. Imagina, era uma festa também, sabe?
Ô, Lili, a gente tá falando muito hoje aqui da Marta, que era essa avó complicada ali, né, com as crianças. Eu queria saber como que é a sua relação com esse tema. Você tem esse sonho de ser vó, você se imagina assim, mimando os netos, super?
Nossa senhora, não posso dizer não vejo a hora, porque eu acho que a Júlia ainda tá muito cedo pra me dar neto, e acho que tem ela que é agora. Mas quando passar dos 32, 33 anos, eu acho que isso é uma coisa que já começa, né, a pipocar. E ela fala que quer ter filhos, e eu acho que eu vou ser uma avó coruja, mas essa é, com certeza, bem diferente da Marta. Bem, acho que vou estragar, né? Tudo que eu tive que ensinar para a Júlia, eu vou estragar com o neto. Com certeza eu vou estragar. Porque eu já estrago, né? Eu já estrago assim, com os netos do Ivan, quando a gente sai para passear. Às vezes a gente vai tomar um sorvete, então eles são muito educadinhos, a Rafaela principalmente. Ela não pede absolutamente nada, eu que fico. Você quer isso, quer aquilo? A gente entra na livraria e compra um monte de livrinho, agora ela tá lendo, aí eu compro um monte de livrinho, aí depois tem às vezes tem um brinquedo, uma roupinha, uma sandalinha, alguma coisa, volta carregadinha. Mas é que a gente, eu se tô trabalhando, tô vendo pouco, quando vejo, quero mimar. Imagina se tivesse todo dia comigo.
Nossa, recentemente eu vi isso de perto aqui em casa. Minha mãe sempre foi assim, bem caxias com os filhos, mas com os netos parece que é outra pessoa, assim. É só eles chegarem que é outra pessoa, parece. Sim. Que minha mãe foi substituída.
Aí pode comer bolo de chocolate com feijão, pode comer o quindim antes da sopa, pode fazer o que quiser, né?
Pode absolutamente tudo. Aliás, Olília, falando em voternidade, digamos assim, no ano passado você fez um post muito legal assistindo The Voice Kids e também hoje a gente comentando aqui das crianças e tal. E aí você falou super assim, tipo, sobre o seu sonho de ser atriz e sobre a sua vida, sua trajetória. E você falou uma coisa muito bacana, porque hoje em dia, nesse tempo de harmonização facial e de procedimento estético daqui e dali, todo mundo fazendo fila pra fazer procedimento estético, você deu um testemunho muito bacana. Dizendo de como você é o que você é. Você falou, eu continuo sem botox, sem preenchimento, continuo com preguiça de fazer exercício, me identifico aí, né? Enfim, continua do mesmo jeito, mas sempre aberta para aprender. Eu queria saber como que você lida, assim, com a vaidade, e se alguma vez para você, essa questão, assim, do envelhecimento, enfim, do passar do tempo, se isso já foi algum problema, um tabu, um assunto mais delicado...
Eu sempre tive muito medo dessas intervenções, né? Principalmente pelos resultados. E eu tenho visto coisas assim que eu, às vezes, assusto um pouco. Internacionalmente, então, eu falo, nossa, mas era essa? Olha o que ela virou. Essa coisa de harmonização facial também, acho... Não vou condenar... Uma coisa que cada um tem a sua vontade, ué. Faça se quer. Né? Eu acho que não adianta nada dizer. Não, esse é o tipo do conselho que, se a pessoa, para fazer alguma coisa, seja no rosto, seja onde for, ela quer fazer. Né? Ela não está com medo de absolutamente nada, ela vai fazer. Então não vai ser a minha palavra, a palavra de qualquer pessoa que vai impedir a pessoa de tomar uma atitude como essa. Mas eu nunca fui muito, vi, geneticamente eu acho que eu sou, tive a sorte de ter tanto o pai quanto a mãe, a genética da minha mãe era muito boa, a pele da minha mãe era muito boa, a cara que eu tenho, ela é pertinente ao personagem que eu vou fazer. Eu posso fazer personagens com 5, 6, até 10 anos mais novo? Posso. Se eu tiver que fazer, posso fazer com 10 anos mais velho do que eu sou? Sim. A minha cara me permite, eu acho, muito. Se eu me preocupar em preenchimento, em botox, em tanta coisa, em harmonização e tudo mais, dentro dessa vaidade, eu vou perder a possibilidade de fazer grandes personagens, eu acho. Ao passo que eu, do jeito que eu sou, sempre vai ter um personagem para eu fazer.
Lilia, voltando a falar da sua filha, no fim do ano passado vocês tiveram mais uma parceria profissional e dessa vez ela te dirigiu, né, no primeiro curta-metragem dela. É, só mais uma frase, né, o nome do curta. A gente quer saber como é que foi ser dirigida pela sua filha e se a gente, quando é que a gente vai ver o resultado desse trabalho de vocês duas, que a gente quer muito ver.
Sim, então, na verdade, o curta, eu fiz uma participação especialíssima. Porque mãe e filha, né? Especialíssima.
Sim.
Então, eu fiz uma participação, porque, na verdade, é a história de um casal que mora no Rio de Janeiro, mora no bairro da Gávea, e eles estão há 15 anos casados e estão se separando. É, nessa separação, o divórcio, ele não é... Ninguém assina o divórcio porque cada um quer ficar com o cachorro. Eles não querem compartilhar a guarda do cachorro. A menina, que é a Fernandinha Freitas, que faz, ela é professora de português, estudou letras. Então, são 15 minutos de um diálogo que você entende o começo da vida deles até o final da separação. E com o cachorro. Você entende, não precisa ter 2 horas e meia ou fazer um seriado. Isso é... E a Júlia, ela tem uma capacidade para escrever muito, muito interessante. Porque, apesar da pouca idade, ela escreve como se fosse uma pessoa madura e muito vivida. Assim, sabe? É engraçado. E essa ligação que ela faz com a gramática... E com a separação, a gramática da língua portuguesa e a separação desse casal, que ela vai discutindo o que significam os pronomes e tudo o que a gramática traz, é interessante porque você, através da língua portuguesa, você entende a separação do casal. E isso em 15 minutos. Então, eles já fizeram o primeiro corte e eu faço uma analista que aparece lá na telinha, mas é só para pontuar, né? Mas a participação, os importantes da história é a Fernandinha de Freitas e o Guilherme Pito. Então, é muito legal, né? Assim, você vê o seu filho levando, já fazendo a sua história, já gostando de fazer, já adorando trabalhar naquilo que escolheu também, ninguém falou, vai ser isso, vai que não é, escolheu. Ela também participou do Roteiro dos Arcanos, que é um filme que a gente também está começando a... Ele ficou pronto, a primeira montagem agora. O curta também teve o primeiro corte, segundo corte, acho que vai ter mais uns 3, 4, e ali já finaliza. Então é assim, a gente vai vendo que essa galera... E ela juntou uma galera jovem, sabe? É muito legal ver isso. Todos transitando e trabalhando com aquela... Com alma, né? É tão bonito ver. Não é só significativo, mas é assim... É um lado amoroso, afetivo, que quando você enxerga uma galera toda fazendo... lutando para que alguma coisa aconteça e acreditando que aquilo é bom, é muito legal. É muito legal.
Não, eu adoro curta-metragem, eu amei essa sinopse que você deu, Lia. Nossa, sim, deve ser demais, achei super interessante. A gente tá fechando aqui já o nosso papo, mas antes de terminar, a gente tá perguntando isso para todos os nossos convidados, né? Afinal de contas, esse é um podcast que acredita sim na supremacia da telenovela brasileira. Então, e você já deu até um pouco aí falou um pouco de novelas que você curtiu, que você tá curtindo rever, mas a gente quer saber qual novela foi a que te mais marcou enquanto telespectadora.
Olha, eu acho que isso é uma coisa que é uma referência de criança, que foi Selva de Pedra.
Uhum.
É, para mim, Selva de Pedra foi uma novela, não é da época de vocês, vocês não tinham nascido, talvez vocês tenham pego a segunda, Selva de Pedra, que também foi bacana de assistir, mas a primeira era... Eu gosto de gente que não tem pudor, tá? E vai às últimas consequências. E o mais legal é fazer tudo que... Ah, eu não tenho pudor, mas eu vou fazer com tanta verdade que as pessoas vão acreditar que aquilo existe e tem possibilidade. E Selva de Pedra era assim, era demais. E tinha a Denise Fatti, né, que eu era completamente apaixonada por ela.
Ai, demais.
Nossa, que novelão. Novelão escolhido. Ô Lilia, na pandemia a gente te viu muito nas edições especiais, mas a novela inédita já tem aí uns 4 anos, 5. E aí é o seguinte, o que que vem por aí? Quando que a gente vai te ver numa novela de novo?
Pois é, eu acho que vem alguma coisa, mas eu também ainda não sei. Porque essas novelas agora... que estavam programadas, o Pantanal e a novela das 6, todas essas novelas que estão, já estavam programadas há 2 anos, né? Então, provavelmente no segundo semestre é que eu vou poder dizer o que é que vem por aí. Mas, enquanto isso, estamos trabalhando nos Arcanos, com a possibilidade de depois, quem sabe, transformar em um seriado. Nós estamos trabalhando, fazendo a peça A Lista, que também a gente transformou, fizemos online, transformamos a peça num curta-metragem, e ele foi muito bem recebido, e ganhamos prêmios internacionais, e vai se transformar em teatro agora, em março, em São Paulo. Então, estamos caminhando para que seja um primeiro semestre rico, e que todo mundo consiga vencer novamente tudo que a gente está passando de novo, que não dá para acreditar, mas que graças às vacinas nós sabemos que a sobrevivência ela existe se todo mundo tiver consciência que vacinar é importante. Então, quem sabe no segundo semestre estaremos, o vírus vai diminuindo a sua capacidade, vai ficando cada vez menos, se Deus quiser, e a gente possa ter uma vida tranquila, e é o que todos nós esperamos.
Ai, se Deus quiser.
Não, então é isso, né, Lilia? Olha, super obrigado pela sua participação. Foi um prazer imenso receber você aqui no podcast. A gente é muito fã. Sucesso aí com seus projetos e volte sempre.
É isso, Lilia. Obrigado. Isso, obrigado por tanta companhia na pandemia, com tantos papéis, tantas personagens maravilhosas. Eu, pessoalmente, gostei muito do episódio de Todas as Mulheres do Mundo. É um dos meus, dos meus episódios favoritos, é o que você faz. E é isso, foi nossa grande, suas personagens foram nossas grandes companheiras na pandemia, então é isso, obrigado pelo papo, e vamos esperar aí, vamos continuar curtindo a Marta, né, as maldades dela. E
é, às vezes as pessoas ficarem com saudade, daí quando a gente volta, né, isso é bom também.
É isso.
Eu também acho que preciso me renovar também internamente, sabe? Assim, eu acho que o teatro, eu voltar a pisar faz 5 anos, foi desde o Caritó que eu não piso. Voltar a fazer teatro é muito necessário, é muito importante para o ator, porque você é como se você fizesse um mestrado, uma pós-graduação. Uhum. Você precisa ter o picadeiro para você evoluir, porque senão a sensação que dá é que eu vou voltar da mesma forma, e eu não posso voltar da mesma forma. Uhum. Eu tenho sempre... existe uma necessidade mesmo, a gente cresce com isso, né? E o teatro, ele dá, o teatro, o cinema, ele dá esse olhar que não é distante da televisão ou de qualquer... do audiovisual, mas ele é importante na reflexão do nosso dia a dia, da nossa vida e de como a gente está diante para apresentar o nosso trabalho, sabe? Bom ano para vocês, para a família de vocês, para todos vocês, tá bem?
Obrigado para vocês,
para todos nós.
Para todos nós. Tchau, tchau.
Gente, essa entrevista com a Lilia foi tudo. Que papo mara que a gente bateu com ela. Mas, por hoje, o podcast Novela das 9 fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Novela das Nove, que você encontra todos os nossos episódios, inclusive o com Cauã Raymond, que a gente citou durante a conversa, né, com a Lilia, que foi ao ar, então já tá lá para você ouvir.
Além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar na Deezer, porque assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
Eu sou o Vitor Gilardi e apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolff. A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast, que tem edição do Thiago Jacobs. É isso, galera. Até a próxima. Vamos seguir ligadinhos em Páginas da Vida no Viva. E é isso. Beijos.
Beijo.